Olá, eu sou o Marcos da HQ Zone e sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. O podcast de hoje é muito especial. É um podcast que eu já queria fazer faz muito tempo, que é um assunto que eu gosto muito de conversar também. E eu tô aqui com a Letícia Cosmos, que ela é uma amiga minha e do meu noivo também, do André, já conheço ela faz muito tempo, né? E ela gosta muito, gostar é pouco, porque ela é extremamente apaixonada, doida, ela é um oráculo de Sailor Moon, e eu tô aqui com ela porque ela vai me ajudar, né? Ela vai falar muito aqui sobre Sailor Moon, pra você que não conhece tanto, pra você que tem aquela memória, né, sobre aquela garotinha loira, dos coques, aquela guerreira com roupa de marinheiro. Então eu chamei a Letícia aqui pra gente falar um pouco sobre Sailor Moon, porque na próxima semana, né, na verdade, essa semana, se você tá ouvindo esse podcast, na quinta-feira vai sair o novo filme de Sailor Moon. A gente vai falar um pouquinho sobre ele também, que vai sair lá na Netflix, né? Então eu vou chamar a Letícia. Letícia, se apresente pro pessoal da HQ Zona, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sobre essa sua inserção aí no fandom de Sailor Moon. Pode falar tudo aí, que é toda a sua palavra.
Olá, é um prazer conhecer vocês. Meu nome é Letícia, mas pode me chamar de Cosmos. Eu produzo conteúdo sobre Sailor Moon pra internet lá desde 2000 e bolinha. Eu nunca sei se é 2000, 2001. Muito tempo, tipo, quando eu cheguei era tudo mato, sabe? Não existia nem CSS na internet ainda. E eu já passei por vários sites, já tive vários sites meus, já passei por várias equipes. E hoje em dia eu tenho um canal no YouTube, Letícia Cosmos, onde eu falo exclusivamente sobre Sailor Moon. Já produzi também um documentário sobre Sailor Moon, que é um projeto em andamento, que já teve um capítulo lançado, mas pretendemos aí lançar outros capítulos no futuro não tão distante.
Olá, vocês estão passados? É, gente, mas a Letícia, ela fez esse documentário, né, sobre Sailor Moon. O primeiro episódio tá lá no canal dela, né? É no seu canal que tá?
Não, ele tá no canal próprio, mas é só procurar por documentário Sailor Moon que vocês encontram. É Bodas de Cristal de Prata, 25 anos de amor por Sailor Moon.
Aí, ó, pronto. E é um documentário bem legal que ela fez diretamente do Japão, né, amiga?
Isso mesmo, a gente foi lá para o Japão para conhecer todo o ambiente que inspirou a criação de Sailor Moon. A gente foi até a cidade natal da Naoko Takeuchi, que é a criadora de Sailor Moon, para conhecer o que veio de inspiração da própria terra natal dela. E a gente visitou o bairro, tem todas as locações onde a gente está falando coisas sobre a história de Sailor Moon, são lugares importantes que aparecem de alguma forma na série. É muito legal e muito encantador, porque você realmente vai para lá, pro bairro de Azabujuban, e é o bairro onde a Sailor Moon vive no anime, sabe? Então você anda por lá e você se sente dentro do anime. A gente conseguiu entrevistas muito legais com o primeiro diretor de Sailor Moon, o Junichi Sato, que estava lá em toda a Gênesis, em toda a criação de Sailor Moon, né? Então ele nos contou muitas coisas legais sobre toda essa produção. A gente conheceu fãs que são japoneses e a gente desvendou mais ou menos o que é toda essa criação lá dos anos 90 que foi de Sailor Moon.
Sim, é bem interessante o documentário. Eu vou deixar para vocês aí o link, né, na descrição do podcast. E aí vocês vão poder ver o vídeo dela lá, que ela fala sobre Sailor Moon, que é muito, muito incrível, muito, muito legal. Até se você não conhece nada sobre Sailor Moon, você vai ver lá, conta tudo desde o início de como aconteceu, né? Conta uma parte aí da história de Sailor Moon no mundo, né? E aí eu queria puxar já também essa questão que a gente tá falando sobre o começo de Sailor Moon, né? Eu queria perguntar pra você, Letícia, como que você entrou, assim, por essa paixão que é Sailor Moon, né? Porque eu já falei no começo do podcast que a Letícia, ela é extremamente apaixonada por Sailor Moon. Se vocês olharem lá o Instagram dela, que eu vou deixar aqui também na descrição todas as redes sociais dela, vocês vão ver que ela fala de Sailor Moon sempre no canal dela, tudo, um monte de coisa, então é muito legal. Então eu queria saber de você, como começou essa questão, assim, de você gostar de Sailor Moon, Se você lembra do momento que você viu a primeira vez, qual que é a sua sensação, assim, como que foi o início disso tudo?
Eu comecei a assistir Sailor Moon em 1996, quando passou pela primeira vez aqui na Rede Manchete, né? Foi logo no embalo, depois de Cavaleiros e tudo mais. Eu era muito fã de todos os programas que passavam na Manchete naquela época. Eu era muito fã de Patrini. Eu não tenho memória de ver Sailor Moon pela primeira vez. Eu só sei que Sailor Moon de repente já existia na minha vida, que eu já era fã, eu já gostava, eu já ficava pedindo para minha mãe que eu queria as bonequinhas e tudo mais. Então fez parte ali desde a minha infância, desde os 10 anos de idade, tipo, já faz parte da minha vida há 25 anos, né? Depois ficou um pouquinho adormecido ali naquela fase de pré-adolescência, mas assim que eu tive o meu primeiro acesso à internet, eu já comecei a procurar por coisas de Sailor Moon. Ah, que era aquele desenho mesmo que eu gostava? Ah, era Sailor Moon. Será que existe alguma coisa na internet? Aí eu fui pesquisar no Cadê, no falecido Cadê, sabe? E dali em diante foi só ladeira abaixo. Eu descobri que tinha mangá, descobri que tinha outros personagens, descobri que tinha um mundo inteiro gigantesco para mim descobrir. E isso para mim, que sou aquariana com ascendente em gêmeos, foi um prato cheio, né? Porque eu sou curiosa. Se tem uma coisa que eu gosto é de saber das coisas. Então, tudo aquilo que eu não conhecia me parecia muito mágico e eu tinha uma sede de saber, de saber, de saber. E aí, dali para querer criar meu próprio site e falar sobre o assunto foi um pulo.
Nossa, sim. Eu imagino, porque Sailor Moon, eu não assistia Sailor Moon assim quando era criança, por exemplo. Eu não conhecia, né? Porque eu acho que eu cresci assim assistindo mais os desenhos que passavam no SBT. Então eu assistia muito Super Choque, assistia muito Liga da Justiça, assistia muito X-Men Evolution, esses desenhos assim que passavam, né? E de mangá, de anime, eu não assisti muito anime na vida. O primeiro anime que eu assisti assim todo, que eu gosto muito, foi Naruto, que eu assisti quando passava no SBT, eu tava no ensino fundamental ainda assim. Depois de muito tempo, acho que foi quando eu conheci o André mesmo, que eu conheci Sailor Moon de fato, porque a imagem da Sailor Moon, né, quando a gente pensa em Sailor Moon, se você é uma pessoa, né, que viveu aí bastante a infância nos anos 90 ou no começo ali dos anos 2000, quando você fala de Sailor Moon, você lembra da silhueta da Usagi, né? Você sabe que é uma personagem que ela usa aquela roupa de marinheira, ela tem um cabelo coque e um cabelo loiro grande, né? Então, assim, na minha cabeça eu conhecia assim a Sailor Moon. Eu sabia já quem era a personagem, né? Por causa da silhueta, que é muito icônica. Essa coisa da roupa, né? Que ela tem aquela roupa colorida, do broche, da tiara, né, do cetro, né, que eu acho que é algo bem marcante, né, da Sailor Moon e até dos outros animes que vêm depois de Garotas Mágicas, que se tornou essa marca, geralmente é uma lua ou é um cetro rosa, então remete muito Sailor Moon, né? Então, quando eu assisti Sailor Moon, eu assisti Sailor Moon tudo, né, de uma vez, assisti o antigo, porque quando eu conheci o André também já tinha o Crystal, né? E aí eu assisti o antigo, assisti ele inteiro, assisti o Crystal também. E aí, cara, é tipo o que eu falo sempre assim no Twitter, né? Ou até no Twitter da HQZona, às vezes eu faço um jabazinho lá pra Sailor Moon. Aí eu acabo falando assim que pra mim, Sailor Moon é uma das melhores histórias que existem, que foi feita na Terra, sabe? Porque a história é muito bonita. É uma história muito profunda, que ela conta muito sobre amizade, conta muito sobre amor, muito sobre relacionamento. E, tipo, não é uma história onde as personagens só aparecem e não tem um background, que elas não têm uma história. É, tipo, todas as personagens principais, elas têm uma história para chamar dela, né? Tipo, falar que é minha. E então, assim, eu queria saber de você agora. Para você contar um pouco assim pro pessoal sobre Sailor Moon, né? Só o básico assim sobre o que é Sailor Moon, qual que é a mitologia de Sailor Moon?
Bom, Sailor Moon, ela foi uma, Sailor Moon foi uma história muito revolucionária. Pensa que isso ali surgiu em 1992, né, numa era onde mulheres tinham muito pouco destaque, né? A gente estava ainda engatinhando muita coisa em toda a questão de movimentos feministas e espaço para as mulheres, né? E pensa que de repente surge na televisão um desenho animado de super-heroínas vestindo mini saias, botas, que lutam pelo amor e a justiça. Isso é muito revolucionário. Antes disso, você teve vários desenhos, vários animes que eram grupos onde você tinha homens lutando, protegendo a Terra, ou então até grupos mistos, onde você tinha, sei lá, quatro caras e uma menina, né, que era cota, né? Mas ali você tinha um grupo de cinco guerreiras e você tinha até o menino, mas ele era o príncipe que precisava ser resgatado. Então tudo começa ali que elas têm, elas são a reencarnação de guerreiras de um passado muito distante, né? Que reencarnaram nessa terra como humanas para proteger a terra, e de repente o mal que assolou elas no passado reviveu aqui. Então elas se reencontram, elas recobram essas memórias do passado, elas, a Sailor Moon reencontra o seu antigo amor do passado, e tudo isso se desenvolve com um laço muito profundo, né, entre as personagens, de amizade, esse romance que atravessa eras, que você renasce num outro planeta e de repente você se reencontra ali com a sua alma gêmea. Eu acho que tudo isso foi muito icônico e muito, muito inovador mesmo, né? Então eu acho que essa questão ali chama muita atenção, junto com todas as outras coisas que você descreveu antes, como character design, que é icônico, né? Ela tem umas cores muito marcantes, uma silhueta marcante. Então, eu acho que foi uma, eu acho que foi os ingredientes certos para você fazer uma receita de sucesso.
Sim, então, é isso, sabe? Como eu falei, a Letícia complementou, Sailor Moon, ela tem essa questão, assim, de amor, né? Porque o anime, ele é 100% voltado nessa questão, né? É uma mensagem muito forte de Sailor Moon quando a gente assiste a primeira vez.
Uhum.
É quando a gente se conecta nessa questão da Usagi ser uma pessoa, né, toda desengonçada, ela é toda atrasada, ela é bem engraçada também, ela, sabe, meio perdida. E aí, do nada, tipo, conforme vai avançando, né, os episódios, ela vai encontrando outras pessoas. E isso eu gosto muito de Sailor Moon, porque ela vai criando um laço, né, com as outras meninas.
É bem aquela típica história de amadurecimento, né? Você tem uma criança, uma menina completamente normal, que é completamente comum e que de repente recebe esse chamado para aventura, né? E ela se vê tendo que enfrentar coisas que estão muito além do que da responsabilidade normal de uma criança de 14 anos, né? De repente ela tá tendo que enfrentar inimigos e lidar com questões de amor e lidar com questões que vão muito além. Então trata de todo esse amadurecimento, né? Então é uma fórmula muito fácil de você se relacionar. Você tem uma personagem que é completamente igual a nós, qualquer um consegue se relacionar com ela, que encontra amigas que também são meninas que você encontra no seu dia a dia, então cada um consegue se relacionar com uma das amigas da Sailor Moon, e você se vê ali, você consegue se enxergar naquilo ali, enfrentando situações do seu dia a dia, só que é claro que não com monstros, né?
Sim. É, eu acho muito legal isso que você falou, porque as amigas da Usagi, né, a Amy, nossa, eu confundo os nomes em português com os nomes em japonês, olha que louco, mas...
Ah, é questão de filme, todo mundo confunde.
Nossa, confundo, fiz uma bagunça agora, mas vou simplificar para ficar mais fácil. Mas, por exemplo, a Mercury, a Júpiter, a Mars, né, a Pluto e tal, a Vênus, todas essas personagens, assim, elas têm uma personalidade própria, né? E é muito legal, porque, por exemplo, a Mercury, ela é super inteligente, né? Ela é super responsável, ela quer estar ali, ela quer ser uma pessoa estudada, ela estuda bastante. Então ela tem essa personalidade, né? A Júpiter, ela é super. Você olha pra Júpiter assim, ela tem uma cara de brava e ela vai pra cima, mas ela também é muito carinhosa, muito amorosa também, né? E ela é tipo quase uma mãezona assim do povo. Então é muito legal você pegar a personalidade dessas personagens, porque elas complementam a história da Usagi também, mas não é como se a história delas fossem apagadas, porque ao longo das temporadas a gente começa a se apaixonar, você começa a gostar muito dessas personagens, né?
Com certeza. E, nossa, para mim, Sailor Moon foi uma coisa incrível, porque eu sou uma menina que eu gostava de estudar, sabe? Eu era inteligente, eu ia bem na escola, e quando eu via Sailor Moon ali, que tinha amiga que era inteligente, eu via que realmente eu podia ser inteligente, eu podia ser a menina mais inteligente da escola. Tava tudo bem, e eu não precisava me preocupar com as pessoas querendo tirar sarro comigo. Elas é que estavam erradas, porque Sailor Moon me mostrava que eu podia ser todas essas coisas. Eu podia ser a menina forte, que é feminina, eu podia ser a menina que é ranzinza e é temperamental, eu podia ser a menina que gosta de esportes, que gosta de ídolos e estrelas e sonha ser uma estrela, que é estudiosa, sabe? Eu podia ser muitas coisas. E então, e realmente eu acho que um dos ingredientes mágicos de Sailor Moon é essa variedade tão grande de personagens com personalidades tão fortes, tão marcantes, que conseguem abranger um grande número de pessoas. Todo mundo consegue se identificar. Nossa, todo mundo consegue se identificar com uma das personagens.
Sim, é bem legal isso. Eu gosto, para mim, por isso que eu falo que quando eu falo que Sailor Moon é uma história muito bonita, muito complexa, na verdade não é complexa, né? É uma história simples até. Ela não é muito complexa se for parar para pensar, mas é uma história completa, é uma história muito bonita, né? E tipo, para mim todas as temporadas ali, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta, né? Elas são muito bonitas, né? Até no clássico mesmo, se você assistir, né, o anime clássico, ou então acompanhar os mangás também, as duas histórias para mim são muito bonitas, porque elas têm um foco direcionado, né? Para quem não sabe, o mangá, ele é muito, o anime antigo, né? Ele é um pouco diferente do mangá, né? O mangá é mais completo, o mangá é mais. Não é que seja mais interessante, mas é que a gente tem que levar em consideração o público, né? Porque, sei lá, é diferente.
Obras que foram produzidas meio que paralelamente, né? De repente a Toei Animation precisava fazer um novo desenho para meninas, descobriu essa história que estava sendo publicada na Nakayoshi, né? Sailor V, falaram lá com o autor: ah, vamos expandir isso aí, vamos, ao invés de ser uma heroína só, vamos colocar um time de super-heroínas. E aí foi se expandindo, e à medida que eles iam produzindo os episódios, a autora ia produzindo mangá. Sabe, pensa que a primeira metade da primeira temporada, uns 20 e poucos episódios, até lá só tinha o quê? Quatro capítulos do mangá para eles se basearem, sabe? Então foi tudo sendo feito muito em paralelo, e por isso que tem essas divergências na história, principalmente lá nos anos 90. Você tem coisas que a produção do anime teve que inventar ali na hora para conseguir realmente preencher o número de episódios enquanto a autora não terminava de escrever a história, né, para eles acompanharem. Então, por isso a gente tem essas duas visões, mas a essência da história é sempre a mesma, né?
Sim, é a mesma, não tem, é assim, tem diferença assim na história, né? Como você falou, mas cara, não tem. As duas versões, tanto do mangá como do anime dos anos 90, são muito boas e é isso, é a essência da Sailor Moon lá inteira, sabe? Então, eu tava até falando, comentando, né, que eu amo muito o anime antigo porque ele é muito engraçado. Ele tem uma vibe assim que você assiste tranquilo, gente. Se vocês forem assistir assim, vocês coloquem assim para assistir, sei lá, enquanto você tá almoçando, sabe? Para trazer uma vibe. E aí você pega e assiste Sailor Moon, você fica apaixonado porque é muito legal. A história ainda é a mesma. Você tem essas conexões das personagens, né? Tem bastante filler, né? Em Sailor Moon tem alguns fillers, que é alguns episódios assim que não necessariamente fazem parte da história principal da temporada. Então tem uns episódios a mais, mas também se você gosta desse tipo de episódio, você pode assistir também para ter essa experiência completa de Sailor Moon, né?
Eu confesso que eu adoro os fillers de Sailor Moon. Eu acho que eles servem muito para desenvolver o relacionamento entre as personagens, aprofundar coisas que não teve espaço no mangá. Pensa que justamente o mangá ele não teve tempo de suficiente para poder desenvolver todo o potencial que tinha dentro dessa história. Então, a história do mangá, por mais linda que ela seja, ela acaba tendo que passar meio que por cima de certos aspectos que a gente poderia ver melhor desenvolvidos, e a gente acaba vendo esses aspectos desenvolvidos na animação dos anos 90. Também vemos desenvolvido em outras formas de multimídia que foram produzidas a partir de Sailor Moon, como live action, como os musicais, né?
Sim. É bem isso mesmo. É legal, assim, você acompanhar Sailor Moon por completo, porque a gente vai até falar mais pra frente um pouquinho sobre Sailor Moon Crystal e outras mídias, mas é interessante você pegar a história inteira pra ler, quer dizer, pra assistir e pra ler também. Se você tem interesse de ler o mangá de Sailor Moon, o mangá é muito bonito também. Os desenhos são bonitos, é tudo muito bonito daquele mangá. Porque eu já li ele assim, óbvio que a Letícia já leu mais do que eu, né? Mas para mim, leitura de mangá, se eu leio mais de uma vez, para mim já é tipo uau. Mas eu li acho que umas 3, 4 vezes, assim, os mangás de Sailor Moon. E é muito bonito.
Acho que a gente está empatado, então.
Nossa, não acredito não.
Ah, é que tem vezes que eu pego passagens e eu leio aquela passagem, sabe, de novo. Mas às vezes parar para ler do início ao fim, do início ao fim, acho que não li tantas vezes assim, não. Até porque não faz tanto tempo assim que o mangá foi publicado aqui no Brasil, né? Isso foi em 2004. Não, 2004 não, 2014.
Não faz muito tempo mesmo. Pois é. Então, e aí. É isso, sabe? Se você quiser ler Sailor Moon, vocês comprem o mangá, lê, que tem aqui, né? Lançado no Brasil pela JBC, né?
Isso, e esse ano vai sair a nova edição, a edição Kanban, edição eterna, perfeita, que é uma edição de colecionador, que, claro, por todas as coisas que envolvem uma edição de colecionador, vai ter um preço um pouquinho mais alto, mas é uma edição que vale muito a pena e que vai durar assim durante muitos anos na sua coleção, sabe? Vale muito a pena, a história é muito boa e o trabalho que está sendo feito pela JBC é muito bom.
Sim. É, vale a pena, gente, assistir tanto o anime antigo até ler os mangás mesmo, porque é muito bonito, a história é muito incrível e, tipo, é tudo mesmo. Mas até querendo puxar que você falou dos musicais de Sailor Moon, né? Porque a gente sabe, assim, a gente que tá assim mais por dentro, a gente acompanhou muito assim os musicais, né? Quando a gente, principalmente você, né, que você foi lá pro Japão assistir o um musical de Sailor Moon, né? E aí eu queria que você contasse um pouco assim pra gente sobre o musical, assim, sobre como que é essa coisa e também até sobre a sua experiência, porque eu sei, tá, que você tem uma experiência muito incrível no meio dessa sua visita no Japão quando você foi no musical. Então eu queria que você contasse aí pro pessoal.
Então, os musicais de Sailor Moon, eles já existem desde 1993. Logo um ano depois que Sailor Moon estava no ar, eles já resolveram assim, não, vou expandir isso aí, vou fazer os musicais. E eles tiveram, assim, muita sorte de que pessoas muito especiais, profissionais muito especiais caíram nesse projeto. E eram pessoas, naquela época já existiam musicais de animes lá no Japão, mas eles não eram levados muito a sério. Mas aqui em Sailor Moon juntou um pessoal, um diretor e uma compositora compositora, que eles queriam realmente transformar esses musicais em algo mais especial, sabe? Que não fosse só uma coisinha de criança. E isso fez com que os musicais Sailor Moon tivessem uma longevidade muito além depois do término do anime. Pensa que, eu acho, se não me engano, posso estar enganada aí, que a minha memória às vezes me falha, mas se não me engano, a primeira leva de musicais, ela durou até 2005. Pensa, de 1993 até 2005, é muito tempo. Foram 4 atrizes que fizeram a Sailor Moon. Teve um monte de atrizes que passaram por todos os outros papéis. Eles refizeram histórias ali. Cada ano a gente tinha uma temporada, né, da história. Tem histórias originais. E é realmente muito especial. Eu não sei o que explicar direito, mas Sailor Moon parece que foi uma história que nasceu para ser adaptada em musicais, sabe? Porque é uma coisa que realmente dá muito certo e o fandom realmente abraçou muito, muito, muito essa ideia dos musicais. Meu sonho de princesa, assim, desde que eu voltei para esse mundo de Sailor Moon, era realmente poder ter um dia a chance de ver os musicais. Eles sabiam que eles já tinham acabado, né? Mas eles nunca falaram assim, aí é o fim, nunca mais vai ter nada. Então eu sempre alimentei a esperança de que algum dia a gente fosse ter alguma coisa nova. E quando teve o aniversário de 20 anos de Sailor Moon lá no Japão, eles fizeram todo um projeto bacana, e entre essas comemorações estava a realização de novos musicais. E assim, para mim foi um presente, eu me desdobrei em várias coisas para realmente conseguir ir assistir. Eu fui assistir no terceiro ano, né, que é um musical equivalente à fase S, a terceira temporada de Sailor Moon. E nossa, gente, é uma das melhores experiências da minha vida. Assim, é tudo perfeito. É muito engraçado, porque nos DVD do musical, eu apareço na plateia, dá pra me ver lá. É um pontinho único no meio de um mar de cabelos pretos, sabe? E é muito engraçado, porque dá pra ver, assim, de repente, a Sailor Moon passa do meu lado e eu tô com uma cara assim, tipo... Nossa, parece criança vendo o Mickey pela primeira vez. E é basicamente isso, né? Sailor Moon é basicamente o meu Mickey. E foi muito especial mesmo, porque no último dia desse primeiro musical que eu fui, duas vezes, eu fui 2 anos. Mas nesse primeiro ano que eu fui, eu tive a honra, o privilégio de poder encontrar a Naoko Takeuchi, a autora de Sailor Moon, na plateia. Ela tava lá para assistir no último dia, e de repente, quando eu vi, ela tava entrando dentro do teatro, e eu tava assim, meu Deus do céu, é a Naoko, e eu, como que esse teatro não foi abaixo, essas pessoas não estão surtando, nossa, que nem eu, tá aqui. E aí eu fui falar com ela. Eu te juro, eu não lembro se eu tentei falar com ela em japonês ou se eu tentei falar com ela em inglês. Eu só sei que de alguma maneira eu consegui me comunicar com ela. Eu entreguei um cartãozinho, eu falei com o editor dela, que estava do lado dela, e aí ela abriu um sorriso enorme pra mim, ela me deu a mão, assim, eu, nossa, foi um momento assim realmente mágico. Surreal, uma pessoa super humilde, sabe? Muito diferente dessa imagem que a internet tem dela, sabe?
Nossa, meu, agora você imagina você encontrar a Naoko. Tipo assim, cara, surreal demais.
É, foi ganhar na loteria, sabe? Sim. Porque quais as chances, né?
Exatamente, isso que eu ia falar agora, porque assim, ó... Vamos supor, eu não sei se você gosta de outras coisas muito, muito assim, a não ser Sailor Moon, né? Não sei. Se você quiser contar pra mim, pode contar também. Mas, por exemplo, assim, eu gosto muito da Beyoncé. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente apaixonado pela minha mamãe. Se eu visse ela, assim, na minha frente, assim, igual você viu a Naoko, eu não sei o que ia acontecer comigo. Não sei.
Você ia entrar em pânico, sabe? É mais ou menos o que aconteceu comigo. Tipo, eu até consegui acionar um modo de, tipo, preciso falar com ela, sabe? Mas isso aconteceu, eu sentei no meu lugar e eu chorava e eu tremia. E eu tentei gravar um videozinho lá, tá no meu canal. O dia que eu encontrei a Naoko, sabe? E é muito doida a sensação. Parece que é surreal que isso não aconteceu. E aí eu fico. Depois eu ficava pensando, gente, quando eu imaginei que essa menina que saiu lá do interior do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo, um dia ia estar no Japão e ia encontrar a autora que inspirou a vida toda, sabe? É uma coisa muito surreal, muito, muito, muito louca. E foi uma experiência incrível, maravilhosa.
Ai, gente, sem condições, porque é muito incrível, assim, sabe? Essa questão, assim, da gente gostar de alguma coisa, assim, da gente se apegar em alguma coisa, e aí, às vezes, a gente nem imagina que vai acontecer algo e acaba acontecendo, sabe? E é muito sobre isso, assim. E sobre o musical, esses musicais, esses recentes, né? Porque os antigos eu nunca assisti, mas como a Letícia falou, tem vários musicais, né, de Sailor Moon. Mas esses musicais são muito legais. Eles são muito, tipo assim, é muito bonito. As músicas são muito legais. Porque assim, quando me falaram, né, quando o André me falou, porque o André que me colocou nesse mundo aí de Sailor Moon. E aí quando ele me falou assim: "Nossa, existem musicais de Sailor Moon". E eu falei assim: "Como assim musical de Sailor Moon?". Aí eu fui assistir, cara, é muito bom. É muito legal porque você pega, você assiste, você tem toda a experiência de assistir o musical. Aí você assiste tudo, aí no final, né, tem os agradecimentos, aí você se apega às atrizes, né, que faz as personagens.
Sim, com certeza. Elas são a representação ali. Naquele momento, elas são a personagem viva na sua frente. E é uma coisa linda. Assim, para quem nunca viu o musical de Sailor Moon, realmente parece uma coisa muito absurda pensar que essas histórias funcionam no palco. E elas funcionam. É isso que é surpreendente. É um time de produção que realmente conseguiu traduzir muito bem a essência das histórias nos palcos, sabe? E, nossa, você vê de repente ali na sua frente, enquanto elas estão cantando, as guerreiras lutando ali contra o Dark, contra o Deathbusters, contra a Sailor Galáxia. É sensacional, o figurino é maravilhoso, aquilo lá brilha, que é uma coisa de louco, e você realmente se transporta. É assim, de verdade, eu assisti cada um desses musicais, eu fui 2 vezes, 2 anos, mas cada um dos musicais eu assisti várias vezes, já que eu tava indo pro Japão só para isso, né? Vamos assistir pelo menos umas 4 vezes, né? Vamos fazer valer a pena pensar. Então, foi assim. Todas as vezes, por mais que eu já tivesse assistido uma vez, você realmente se transporta. É uma coisa que é mágica e todo o ambiente do teatro tá naquela mesma vibe. Todo mundo, a suspensão de descrença, ela é muito, muito, muito grande. Todo mundo embarca naquela história, sabe? E todo mundo tá na mesma vibe. É uma. Eu acho que a única sensação parecida é, sei lá, você tá na igreja, sabe? Aquilo ali, os milagres acontecendo na sua frente.
Nossa, assim, eu tive muito essa questão, porque assim, eu nunca tinha ido tanto no teatro, assim, nunca tinha ido no teatro, na verdade. E a primeira vez que eu fui foi em 2018, no musical da Pequena Sereia, que teve aqui em São Paulo. Nossa! Assim, é muito louco porque você fica imerso, assim, na história, naquilo ali, você esquece do mundo e você fica igual um tonto, assim, sabe? Tipo, eu ficava olhando pra aqui e ficava, meu Deus, cara, é um live action na minha frente, sabe? Tipo, nossa, é muito, muito irreal, assim.
A gente tem aquela ideia dos musicais da Broadway que fica uma haja infinito, né, em cartaz lá em Nova York. Mas no Japão, essas coisas, essas temporadas são bem mais curtas. Às vezes os musicais eles ficam em cartazes por uma semana, 10 dias, 15 dias no máximo. Então é todo um esforço muito grande para a criação de todo aquele universo e de repente em 15 dias acabou, sabe? E aquilo ali mexe demais realmente com as atrizes. Tem muitas atrizes nessa nova geração, nesses novos musicais, que cresceram assistindo os musicais antigos de Sailor Moon, que se tornaram atrizes porque queriam estar ali no palco junto lutando do lado da Sailor Moon, sabe? Então, é uma coisa muito mágica, sabe? É realmente surreal, surreal.
Sim, é muito bonito, porque, como eu falei, né? No final elas agradecem, elas falam mesmo que Sailor Moon salvou elas de alguma forma, que elas assistiam quando era criança. Então é muito, muito bonito, assim, a gente vê. E eu queria até puxar um outro assunto com você, que é o seguinte. Sailor Moon passava no Brasil, né? Como você falou, que você assistia tudo, passou por outros canais de TV também. Só que aí teve um momento que parou, né? Não teve mais. Tipo, sumiu, evaporou. Sailor Moon não teve mais. E eu queria que você contasse pro pessoal o que que aconteceu, assim. Por que que Sailor Moon era, tipo, muito comparado até, né? Muita gente falava também que era uma versão feminina de Dragon Ball, né? Que tava fazendo muito sucesso. Enfim, pelo fato de ser da equipe... Quer dizer, Cavaleiros do Zodíaco, né? Porque... Cavaleiros do Zodíaco é super popular aqui no Brasil, fez, enfim, grande sucesso e tudo. Só que Sailor Moon também passava, e aí, do nada, parou de passar. E aí eu queria que você me contasse, assim, por que que isso aconteceu, assim, com Sailor Moon aqui?
Então, a gente tem essas duas eras diferentes, né, de quando Sailor Moon passou na Rede Manchete e depois quando passou no Cartoon Network. Quando passou na Rede Manchete, ao contrário de Cavaleiros, que foi um sucesso assim imediato, o sucesso de Sailor Moon ele foi numa crescente. Eu já cheguei a entrevistar o... Ai, gente, esqueci o nome dele. Eu já cheguei a entrevistar o pessoal da Manchete, que trabalhava na época com a série, e eles explicam, assim, que o sucesso de Sailor Moon, eles viam que era uma crescente, apesar de sempre dar umas decaídas ali na audiência, quando tinha as reprises e tudo mais, porque não tinha dublado tudo ainda, mas eles tinham uma convicção muito grande de que assim que viesse a nova temporada para ser exibida, que o sucesso ia chegar mais ou menos na mesma proporção ali, uma coisa mais ou menos parecida com o de Cavaleiros. Porque, pensa assim, que as mulheres já estão muito acostumadas há muito tempo a assistirem séries que são voltadas para o público masculino e conseguirem se identificar com os personagens masculinos e não tem, e elas não veem problema em dizer, olha, eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco, de Dragon Ball, desses desenhos que não são feitos para mim, mas que eu tô assistindo e tô curtindo. Agora com Sailor Moon era uma questão diferente. Pensa que era um anime que era tipicamente de meninas. É todo cheio de lacinhos, todo cheio de brilhos e tudo mais. Então você tem um público masculino que acompanhava, mas que era acanhado, que não contava para os amiguinhos que assistia, às vezes por medo de ser repreendido, sabe? Porque mesmo tanto um público de meninos que depois vieram a se descobrir como homossexuais, quanto meninos héteros mesmo que assistiam e curtiam, sabe? Porque a história é uma história boa, mas que tinham essa inibição ali de falar e tudo mais. Então a Sailor Moon, nesse primeiro momento, meio que sofreu porque a própria Rede Manchete ali entrou em processo de falência, né? Então não teve muita chance de continuar essa progressão que eles estavam vendo. Depois, anos mais tarde, Sailor Moon voltou, né, pro Cartoon Network. Naquela época não se tinha tanto acesso à internet quanto hoje, né? Então veio por outra distribuidora, eles fizeram uma nova dublagem, né? Então foi para um público completamente diferente. É uma época diferente, no início dos anos 2000, já era para um público que tinha acesso à televisão paga, né? Não era um canal aberto, que nem na época de que Sailor Moon passava na Rede Manchete. E aí você teve ali, eles exibiram as quatro temporadas que eles compraram, né? As quatro temporadas seguintes, eles só não exibiram a primeira. Então, quando terminou as quatro temporadas, eles terminaram de passar e pronto, né? Sailor Moon chegou até naquela época ter uma pequena passagem pela TV aberta, numa tentativa ali da Record passar Sailor Moon R, né? Mas eu não me recordo, assim, exatamente por que eles não continuaram e tudo mais. Simplesmente não, acho que não pegou tanto quanto o que eles esperavam na época, que eles estavam acostumados com uma audiência de Pokémon, né? Sim. Então, esperar que, de repente, Sailor Moon fosse fazer uma audiência tão grande quanto Pokémon, talvez fosse um pouquinho de inocência, né? Porque Pokémon é um fenômeno e é para um público que é muito mais vasto, né? Não é tão nichado que nem Sailor Moon.
Sim.
Depois que Sailor Moon passou no Cartoon Network, a gente ficou realmente nesse limbo, né? A gente tinha o trabalho dos fãs na internet para tentar fazer com que a série passasse de novo, ou se fossem lançados em DVD de alguma forma, né? Mas ainda assim, todo esse trabalho serviu para manter o fandom vivo, né? O fandom interessado em Sailor Moon. Apesar disso, o núcleo de fãs sempre se manteve muito, muito fervoroso, né, no Brasil. Muito participante, muito atuante, muito vocal. Então, agora que a gente está tendo mais uma oportunidade de Sailor Moon chegar aqui para o Brasil, então você realmente tem já esse fandom que está aquecido, né, e que está pronto aí para receber essa obra. Fora o pessoal aí que lembra com nostalgia daquele desenho que assistia antigamente e da nova geração aí que vai ter contato com Sailor Moon pela primeira vez.
Sim, é, porque Sailor Moon, eu sempre falo assim direto que seria muito incrível se Sailor Moon voltasse ativa assim no Brasil, sabe?
A gente teve também ali nesse período de hiato, onde a gente não teve nada aqui no Brasil, a gente não teve basicamente no mundo nada, né? Foi um período muito complicado na vida da autora, né? Ela é casada também com Yoshihiro Togashi, que é outro autor de mangá famoso, autor de Yu Hakusho e Hunter vs. Hunter. E eles casaram ali no início dos anos 2000, né? E e naquela época, assim, ó, é que é tudo muito complicado. Eu explico um pouquinho melhor de algumas coisas no documentário, né? Que teve desentendimentos com o estúdio de animação, sabe? Teve a questão de que a Naoko perdeu um bebê quando já estava no oitavo mês de gestação, sabe? Então, tudo isso meio que afastou ela do trabalho ali com as animações e tudo mais, e meio que barrou a distribuição de Sailor Moon de uma maneira internacional, né? Tudo isso foi trabalhado realmente para que Sailor Moon pudesse voltar no aniversário de 20 anos, né? Levou um certo tempo aí, quase um hiato mais ou menos de uns 8, 10 anos, né? Mas aí, com passado esse tempo, pro aniversário de 20 anos foi feito todo esse trabalho lá no Japão para realmente trazer a série de volta, fazer uma nova série animada e reavivar a marca, né?
Sim. É, eu sempre pensei nisso, assim, quando eu comecei a assistir o Crystal, né? Porque o Crystal, quando eu comecei a assistir, ele tá ainda, né, no Crunchyroll, né? É, eu assistia por lá, junto com o André, a gente assistia Sailor Moon. E aí, quando eu tive esse contato, fiquei, cara, como, sabe? Tipo, devia ter essa coisa de novo. Porque, eu não sei, eu vejo muito assim quando eu era criança, né? Porque, sei lá, eu sempre dou o exemplo de quando eu assistia X-Men Evolution, Liga da Justiça, né? Que é os desenhos que eu mais gosto, inclusive. Aí tinha muito material, né? Tinha boneco, tinha caderno, tinha mochila. Tinha todas essas coisas assim que toda criança sempre quis ter, né? Do seu desenho favorito e etc. E aí, quando eu vi a coisa de Sailor Moon, assim, eu ficava, gente, como? Devia ter, sabe? Distribuído aí pro pessoal comprar, sair na loja de brinquedo e ter lá várias Sailors, todas as bonecas das Sailors, sabe? Ter várias coisas assim do tipo. E aí, como você mencionou, né? Que teve a edição comemorativa de Sailor Moon. E aí foi nessa edição aí que veio o Sailor Moon Crystal, né?
Isso. Nessa leva, eles fizeram essa nova animação, Sailor Moon Crystal, né? Já com uma proposta de ser uma animação distribuída internacionalmente, né? Ela foi feito realmente um experimento. Era um anime original para internet, né? Ele não foi distribuído primeiramente em televisão, foi direto para internet, para o Nico Nico Douga, que é uma plataforma tipo YouTube lá do Japão. E lá eles já tinham legendas em 11 idiomas, sabe? Disponíveis de maneira gratuita para todo mundo. Além disso, também foi distribuído para alguns serviços de streaming, como o Hulu nos Estados Unidos e o Crunchyroll, né? Todos os países que têm Crunchyroll chegou Sailor Moon Crystal por lá, né? Então, mais como uma outra alternativa de poder assistir. Então, foi um projeto realmente pioneiro ali, sabe? E quando foi feito esse aniversário de 20 anos, eu acho que eles não tinham muita noção do que Sailor Moon poderia atingir, sabe? E tanto é que logo no início eles mostraram: ah, nós vamos lançar um action figure articulado e a gente vai lançar um pó compacto aqui, que é o broche, né, da fase R, e a maquiagem de verdade, né, e aí vai ser um produto legal, que as pessoas vão poder colecionar para relembrar Sailor Moon. E, de repente, eles não esperavam que esse tipo de produto fosse esgotar em meia hora no site da Bandai Premium lá no Japão, sabe? É um negócio que foi uma loucura. Eu acho que ninguém lá no Japão esperava que o fandom estivesse tão faminto por novas coisas de Sailor Moon. E meio que foi uma redescoberta de que, ah, nossa, mulheres também consomem animes no Japão. Olha só, quem diria? Vamos fazer animes para mulheres e vamos fazer produtos para mulheres. Não é só meninas pequenininhas que assistem Purikyua. Não, mulheres também gostam de animação. Olha só, quem diria? Então, assim, é uma coisa que movimentou muito o mercado a partir de então. Desde lá, a gente teve o remake de Sakura, a continuação de Sakura. A gente teve novo filme de Magical Doremi, a gente teve várias outras marcas de Mahou Shoujo, de garotas mágicas, que meio que viram uma nova potencial de ser exploradas. A gente teve novos musicais de Utena, sabe? Utena, que estava lá esquecido por todo mundo. Então, foi uma coisa que realmente movimentou ali, deu uma mudada no cenário da animação japonesa de novo.
Sim, e Sailor Moon tem muito produto, né?
Isso, nossa, agora sim, gente, tem de tudo. Eu acho que os produtos mais bizarros dessa nova leva atual foram os absorventes de Sailor Moon. Sailor Moon também foi garota propaganda de uma campanha contra DSTs, então existem camisinhas de Sailor Moon.
Eu não sabia disso.
E tem de tudo, tudo, tudo. É assim, eu não consigo nem começar a pensar por onde explicar. Tem, por exemplo, um vestido que foi feito em parceria com uma grife japonesa, que é imitando o vestido da Princesa Serenity, que foi vendido por $1,000. E o negócio esgotou no primeiro dia. As pessoas fazem fila nas lojas lá no Japão quando tem lançamento de produtos novos. Eles fazem linhas de bolsas caríssimas em parceria com marcas famosíssimas do Japão, que é tipo uma bolsa, R$500, sabe? Você fica, gente, não tenho dinheiro pra isso, né? E o que acontece? As pessoas fazem fila e o negócio esgota no mesmo dia. É impressionante. E assim, recentemente, nos Estados Unidos, eles também deram uma reavivada muito boa ali na marca. Eles redublaram tudo, porque nos Estados Unidos tinha saído tudo picotado, tudo censurado, sabe? Ai, era uma bagunça. Então, eles dublaram tudo direitinho, de novo. Tinha disponível nos streams, tinha Blu-ray disponível. Então, assim, tem uma nova leva de produtos muito grande ali nos Estados Unidos. E eles consomem muito, muito mesmo. E assim, eu acho que se Sailor Moon é um sucesso de vendas lá no Japão, lá nos Estados Unidos, em outros países onde chega, aqui existe potencial para ser explorado. A questão é que geralmente a marca não chega nas mãos de pessoas que sabem lidar com isso. Porque o nosso mercado, infelizmente, está muito acostumada a lidar só com marcas que são voltadas para o público nerd masculino, sabe? Então, quando você tá ali, lidando com uma série que é um pouquinho diferente, ele já fica assim, mas não vai vender. Quem vai comprar? As mulheres vão comprar. O público homossexual vai comprar, o público LGBT, sabe? Existe um mercado de nicho ali que tem um potencial grande. É só você ver, já tem as camisetas da Piticas quando lança, pode ser qualquer estampa, elas vendem muito fácil lá. Mas ainda assim tem-se um mito que foi criado. Porque nos anos 90, quando veio brinquedos aqui para o Brasil, esses brinquedos não vendiam tanto quanto os Cavaleiros do Zodíaco. Eles eram comparados com isso. Mas eles vendiam, sabe? Só que não era na mesma proporção, sabe? E aí existe esse mito que foi criado de que Sailor Moon não vende. E é completamente errado, sabe? Só ver, por exemplo, quando a gente teve o lançamento do mangá aqui no Brasil, em 2014... O mangá de Sailor Moon foi a primeira vez na história que um mangá entrou na lista de mais vendidos do Brasil, sabe? Então entrou nos top bestsellers, sabe? É bizarro, bizarro, para você ver que tem mercado, que as pessoas querem consumir Sailor Moon. Você só precisa saber o caminho para encontrar esses consumidores.
Sim, mas é bem isso mesmo que a gente tá comentando. Sailor Moon, lá no Japão, tem muita coisa de Sailor Moon. E às vezes, se você jogar lá no YouTube os comerciais de Sailor Moon dos anos 90, nossa, tem muita coisa de Sailor Moon, né?
É do mesmo. E hoje em dia eles transformam, ao invés de focar na parte de brinquedos, eles focaram nos produtos para um público adulto, jovem adulto. Então, ao invés, essas crianças que assistiam Sailor Moon nos anos 90, elas cresceram e agora estão consumindo produtos de adulto que são temáticos de Sailor Moon, né? Eu achei que isso foi uma visão muito inteligente lá do Japão.
Sim, lá tem muita coisa de Sailor Moon mesmo. Aqui, eu sei que, assim, pra quem gosta desse universo de anime, mangá, ali na Liberdade vende muita coisa de Sailor Moon mesmo, mas às vezes nem é original, assim, né? Mas vende algumas coisas, assim, voltadas a Sailor Moon. Às vezes uma camiseta personalizada, alguma blusa, algum, sei lá, qualquer coisa, assim, desse tipo. Vende, mas não tem aquela coisa grande, sabe? Tipo, de grandes empresas pegarem Sailor Moon, a não ser a Piticas, né? Como você mencionou.
O que tem também são os action figures importados, né, que vêm lá pela Pizzy Toys, pela Tamashii Brasil, né, então sempre tem alguma coisa ali de action figure que eles importam aqui pro Brasil. Eu sei que agora tem disponível, muito legal, as Figuarts Mini, que elas são, eu acho que em torno de 10, 12 centímetros de altura, que elas são em formato SD e tem da Super Sailor Moon e da Super Sailor Chibi Moon, já na temática, no character design de Sailor Moon Eterno, que é o filme que tá pra estrear, né? Então tem algumas coisas importadas que chegam aqui, mas também não é uma quantidade tão exorbitante.
Sim, eu sei que tem mesmo essas coisas, vem de muita próplica também, né?
Sim, que são as réplicas dos cetros e dos broches e tudo mais. Nossa, eu tenho vários. Nossa, é muito legal ter, assim, esse tipo de produto, você sentir na sua mão ali. Gente, é o cetro lunar na minha mão, sabe? É uma realização de um sonho de criança.
Sim, sim. Nossa, é muito bonito mesmo. Aqui o André tem alguns, assim, e é muito legal. Toca musiquinha, gente. É coisa melhor. Sabe, tocar musiquinha. Ele tem um que toca a musiquinha do tema dos anos 90, que você gira o negocinho lá e sai a música. Então, assim, é muito legal, assim, ver como Sailor Moon poderia crescer muito no Brasil, né? Como a Letícia falou, tem um mito mesmo de que coisa voltado, coisa que é feminino, tipo, sei lá, algum anime de garotas mágicas, ou algum produto, sei lá, de super-heroína ou coisa assim do tipo, eles pensam que só vende ali para um público feminino, que só as mulheres compram aquele produto e que não vende e que não é relevante, sabe? Então, tem sim esse problema, eu acho que para muitas coisas tem esse problema né? Quando a gente fala sobre quadrinho, por exemplo. Eu não sei, é só, tipo, saindo um pouco do Sailor Moon, mas nos últimos anos a Marvel tem soltado um monte de quadrinho de personagem feminina, né? Trouxe da Kamala Khan, trouxe da Gata Negra, trouxe de algumas personagens assim, e o pessoal falava muito isso, de que não vendia, né? De que não vende esse tipo de material. E ele vende muito, porque hoje a gente tem essa polarização assim da cultura pop, onde qualquer coisa que é boa, ela vende. Assim, sabe? As pessoas estão interessadas em ir atrás, as pessoas querem comprar esse material. É igual a agora que a gente tem o universo da Marvel, que é algo muito grande, né? Que vem vários produtos da Marvel, vários produtos da DC, né? Então tem esse mito mesmo de que esses materiais não vendem aqui. Eu acho que Sailor Moon sofreu, né? Sofre muito disso. Porque muita gente reclama na internet, né? Até no fandom de Sailor Moon mesmo. Claro, né, os fãs e outras pessoas que gostam também de que não tem esse material, né, de Sailor Moon oficial, porque sei lá, se você gosta muito de alguma coisa, você quer apoiar aquilo de uma forma legal, né? Você quer apoiar de uma forma oficial aquilo ali. Então, por exemplo, os animes de Sailor Moon antigo, né, o anime antigo, ele não tem oficialmente aqui no Brasil. Né, em uma plataforma de streaming, não tem, não passa na televisão, nem nada do tipo. Então, muita gente que conhece Sailor Moon acaba assistindo mesmo, baixando da internet, enfim, né? Então, é um problema mesmo que Sailor Moon tem aqui. E aí, agora que a gente tava falando do Crystal, né? Que o Crystal, ele é um anime que ele é mais parecido com o mangá, né? Ele é fiel ao mangá de Sailor Moon. Então, a gente teve aí quatro temporadas, né? Não, três.
Agora vai sair a quarta temporada, que são os dois filmes de Sailor Moon Eterno.
Isso, porque foi lançado em formato série, né? Então, ali pelos episódios, tudo certinho. E nessa nova história, né? Que na verdade preenche ali um arco, né? De vez de ser lançado por episódios, acabou sendo aí lançado em formato de filme, né? E que demorou, viu?
É, infelizmente demorou bastante ali a produção. A gente sabe que todas as negociações que são envolvidas para a produção de um filme são diferentes de fazer uma produção normal, de uma série. Então você tem uma equipe mais dedicada, é um orçamento diferente, tudo mais. Mas ainda bem que a gente tem aí a parceria com a Netflix para fazer essa distribuição internacional, né? Que é meio que vai salvar ali esses filmes, porque infelizmente, com todos os atrasos que teve a produção desses filmes, Sailor Moon meio acabou sendo vítima aí dos prejuízos da Covid-19, né, da pandemia mundial. Era para já ter saído ano passado, em setembro do ano passado. E aí, a pandemia estava muito forte ainda lá no Japão, teve que ser adiada a estreia para janeiro. Ainda assim, as bilheterias foram boas, mas elas foram muito, muito longe do que poderiam ter sido se estivesse numa condição normal, né? Eu acho até que esse formato de filme foi uma boa ideia, mas infelizmente não contava com a astúcia de surgir uma pandemia, né? Ninguém contava com isso aí, né? Mas graças a Deus aí a gente vai ter a Netflix distribuindo esses dois filmes. A gente tem as temporadas anteriores de Sailor Moon Crystal disponíveis no Crunchyroll. Aí a quarta temporada vai estar disponível agora no Netflix com dublagem, com toda a pompa e glória que merece. Eu acho que é só uma questão de tempo até a Netflix anunciar todas as temporadas de Sailor Moon Crystal na sua plataforma também, bonitinhas e dubladas. Não existe nenhum anúncio a respeito disso ainda, mas eu acho que a Netflix é uma empresa muito grande, que tem um potencial muito grande para ir investir nessas coisas, e eles não investiriam em Sailor Moon se eles não tivessem já essa gana ali, essa motivação para poder disponibilizar tudo, né? Então eu acho que em breve a gente deve ver Sailor Moon Crystal disponibilizado nessa plataforma também, e quem sabe, né, o anime dos anos 90, né? Porque quem compra uma série compra duas, né?
Nossa, eu penso nisso direto, assim, porque Nossa, quando saiu o anúncio de Sailor Moon na Netflix, eu fiquei, gente, não, não acredito que vai ter, sabe? Porque, cara, é isso, sabe? Tipo, você vai assistir Sailor Moon de uma forma oficial. Você vai assistir Sailor Moon oficial, uma história que todo mundo tava esperando, os fãs, né? Porque já foi lançado nos cinemas do Japão, né? E eles estavam esperando só fazer esse lançamento internacional. E, cara, você vai assistir dublado ainda, que a dublagem brasileira é a melhor dublagem do mundo, sabe? Tipo, tudo que é dublado aqui no Brasil, eu gosto de assistir dublado.
É feito com muito carinho.
Sim, então, porque trouxe as dubladoras antigas de Sailor Moon, trouxe uma nova Usagi, uma nova dubladora para Sailor Moon também. Então, assim, cara, é muito legal você ver Sailor Moon ficando. Sabe, tipo, crescendo assim no Brasil. E foi como você falou, eu acho mesmo também que é só uma questão de tempo para eles confirmarem o resto, né, do material, porque muito provavelmente, né, eles vão encerrar muito provavelmente eles vão encerrar essa história de Sailor Moon, porque tem o último arco, né, a última história. E eu acho que se essa parceria der certo, que eu acho que vai dar super certo, sim. Eu acho que o próximo filme pode ser lançado na Netflix também. Eu acho e espero que seja.
Todos os anúncios importantes envolvendo Sailor Moon lá no Japão sempre acontecem no dia 30 de junho, que é o dia do aniversário da Usagi, né? A gente tem a estreia internacional desses filmes acontecendo no dia 3 de junho. E aí a primeira coisa que me bateu foi: por que essa estreia é dia 3 de junho e não no dia 30 de junho, o que seria o natural de fazer, né? Claro que eles colocaram antes, porque eu tenho certeza absoluta de que nesse dia 30 a gente vai ter algum anúncio importante lá no Japão. E quem sabe a gente vai ter aí o anúncio da adaptação desse último arco da história, né? Só nos resta saber aí se vai ficar também no formato de filmes ou se vai voltar para o formato de série, né?
É, eu acho que eles vão continuar no formato de filme.
Eu também acho. É o que eu acho também.
É.
Que bem, já não vai ter mais pandemia lá no Japão, vai estar tá todo mundo vacinado, bonitinho, aí vai poder ter todo o lucro que merece,
Sim,
né?
exatamente. Vai estar tudo certinho, bonitinho, mas que tenha na Netflix. E se quiser passar no cinema daqui também, tem problema não, tá?
É, nossa, não vou ficar triste, não. Vou ficar bem feliz, sim.
Sim. Então, e é isso, sabe? É muito legal a gente ter esse revival de Sailor Moon. E como eu comentei pra Letícia, né, antes de começar a gravar, quando eu posto na HQzona, desde que anunciaram essa nova história, né, essa continuação da história, aparece um monte de gente mencionando o Twitter, né, mencionando o Twitch, comentando, falando, nossa, ah, não acredito, ah, não sei o quê. Tipo, um monte de comentário. E eu não esperava, assim, a gente não espera tanto que, por exemplo, a gente sabe que Sailor Moon é super popular no mundo, né? Isso daí é inquestionável em relação a tudo que a gente falou aqui. E aí, quando a gente fala do Brasil, é isso, porque Sailor Moon era uma história de que ficou na memória de muita gente, tem bastante fã no Brasil que faz as coisas acontecerem, tudo, que tá super ligado, mas aí também é muito fora, assim, da realidade quando a gente acha outras pessoas que começam a falar de Sailor Moon também, né? E toda vez que eu posto, eu falo, cara, olha o tanto de gente que fala de Sailor Moon, sabe? O pessoal surtando, marcando amigo, falando, olha, lembra quando a gente assistia tal? Ah, você lembra desse anime? Você lembra dessa personagem? Então é muito legal isso. E a gente ter Sailor Moon de volta no Brasil, passando numa plataforma que atualmente é a maior plataforma de streaming do mundo, nossa, é muito bom.
Nossa, é muito importante, é uma chance aí que a marca encontra de se restabelecer no mundo inteiro, né? Porque tá sendo dublado em vários idiomas, nossa, vai ter disponível no mundo inteiro. Então, assim, os fãs vão estar ligadíssimos nesse dia 3 ao redor do mundo para acompanhar Sailor Moon Eternal aí na Netflix, né? E quem sabe aí não desperte os olhares aí das marcas e elas não consigam enxergar agora Sailor Moon com outros olhos, né? Os olhos de que, poxa, existe um mercado em potencial aí. Quem sabe aí eu finalmente não consigo realizar o meu sonho de ter uma Havaianas de Sailor Moon, porque esse é o meu Muito consumo.
Nossa, sim, demais. E é isso, é uma oportunidade mesmo do pessoal olhar para cá, olhar para Sailor Moon e ver que é um material que merece sim muito reconhecimento. E eu sempre falo, gente, Sailor Moon para mim é uma história muito bonita, é uma das melhores histórias assim que eu já vi. E ó, que já li muita história assim, eu gosto de muita história, né? De ler muita essa história ou de ver filme, série, enfim. Mas Sailor Moon é uma história muito única. E eu sempre penso que todo mundo merece assistir Sailor Moon. Então, assim, você que nunca assistiu Sailor Moon, a gente já deu todos os motivos possíveis para você assistir Sailor Moon, tá? Começa a assistir, assiste o Crystal que tá no Crunchyroll, assiste o anime antigo também, que vale super a pena, porque no anime antigo a história tá completa também, apesar de diferente, como a gente comentou. Mas também tem os mangás de Sailor Moon, tá disponível para compra também. Só vocês procurarem aí em alguma loja de quadrinhos online, né? E até na Amazon também tem, mas eu vou reforçar aqui para vocês procurarem em comic shop e etc, porque tem muita comic shop que tá com risco de fechar por causa da pandemia, tá? Então tem muita comic shop que tá precisando mesmo, e tem loja especializada em mangá, em quadrinho, mangá. Então você pode ser que você encontre nesses lugares também, ou em sebo, pode ser que você ache quadrinhos de Sailor Moon, algo assim do tipo, mas é sempre bom também apoiar esses donos de loja de quadrinho que tá passando por esse momento muito difícil aí, muito complicado que a gente tá por causa do Covid. Inclusive, eu vou deixar aqui também linkado algumas lojas para vocês, onde vocês podem procurar Sailor Moon. E aí, gente, vai atrás. Nada nesse universo de Sailor Moon que é muito incrível. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão se apaixonar pela Usagi. Vocês vão se apaixonar pelo Mamamoo-chan, pela Tibiusa, que ela é fofa, linda. Enfim, só vai.
Curiosidade de começar de repente a assistir Sailor Moon através desses filmes que vão estrear no dia 3, pode ir sem medo, porque é uma temporada fechada, é uma historinha bem fechada, você é uma história com início, meio e fim, você não vai ficar perdido, tudo que você precisa saber vai estar lá para você, e talvez aí, quem sabe, seja um bom primeiro contato para despertar a sua curiosidade para assistir o resto depois.
Exatamente. E ó, que são dois filmes, viu?
Isso, são dois filmes. Ah,
Nossa,
eu mal.
eu tô muito ansioso porque eu vou madrugar muito pra assistir.
Gente, nossa, nem fala, nem fala. Vou já deixar minha pipoca preparada.
Aí você falou que eu vi um tweet seu falando que você falou que sua mãe sabe fazer pipoca de cinema.
Sim, ela aprendeu agora. Vou deixar ela fazer de noite, assim, pra mim poder comer de madrugada assistindo Sailor Moon.
Ai, sim, nossa, gente, é tipo literalmente um sonho mesmo você ter Sailor Moon assim para assistir na Netflix, sabe? Então, gente, é isso, tá? Eu acho que a gente falou bastante sobre Sailor Moon, a gente tá aqui já tem mais de uma hora falando sobre Sailor Moon, a gente falou sobre todos esses materiais.
E a gente isso que a gente só pincelou a superfície, ainda tem todo um universo aí por
Nossa,
trás.
assim, tem muita coisa para falar sobre Sailor Moon. Nossa, infinidades, assim, muita, muita coisa que Sailor Moon tem. Mas tem muita coisa também que a gente vai deixar para vocês assistirem, porque vale super a pena mesmo, tá? Não tô fazendo jabá falando coisa assim à toa, porque eu gosto muito de Sailor Moon. Novamente, é a melhor história que vocês vão ver na vida de vocês. Então vale super a pena. Eu vou falar para Letícia deixar aí falar onde a gente pode te encontrar aí nas redes sociais. Então pode falar aí pro pessoal te encontrar para descobrir ainda mais sobre Sailor Moon.
Eu tô principalmente no Twitter, mas também tô no Instagram com Letícia Underline Cosmos e também no meu YouTube, Letícia Cosmos.
Isso, a Letícia lá é o dossiê, né, de Sailor Moon. Ela fala tudo, 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 tudo de Sailor Moon. Ela comenta lá e eu vejo sempre os vídeos. Toda vez que tem alguma coisa, eu sempre tô lá vendo, porque ela traz muita informação legal. Ela fala sobre tudo, gente. Qualquer coisa de Sailor Moon, choque, ela é a primeira a comentar lá e é muito legal o conteúdo que ela produz. Então vou deixar aí na descrição, o Twitter dela, o Instagram, o canal no YouTube também. E é isso, vou pedir para vocês seguirem a HQ Zona, tá? Segue a gente no Twitter, no Instagram, o site que a gente posta todos os dias. Vocês sabem que a gente posta lá texto de tudo sobre cultura pop, quadrinho, série, filme. No YouTube também. Segue a gente no YouTube. Vou deixar o link aqui do nosso Telegram, do canal que a gente tem de notícias, onde a gente compartilha todos os dias as notícias. Então é isso, ó. Compartilha o podcast também. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu queria agradecer muito a Letícia por ter aceitado o convite aqui.
Ah, foi um prazer participar, viu?
Falei pra ela na DM que eu não podia falar de Sailor Moon se eu não chamasse ela, porque ela fala muito assim sobre Sailor Moon. A gente tem. Eu conheço ela, né, na verdade, por causa do André, por causa de um grupo de Sailor Moon que tinha lá no Facebook. E aí eu já fui em vários eventos que ela organizou também, uns piqueniques lá muito foda.
Pandemia, a gente ia ter organizado alguma coisa para assistir Sailor Moon todo mundo junto. Eu tenho certeza, porque esse ano, para quem não sabe, Sailor Moon também faz 25 anos no Brasil. O Sailor Moon chegou pela primeira vez em 96, esse ano completou 25 anos. Então, assim, ó, é uma pena aí que a gente está nessa situação de pandemia, que a gente não pode se reunir para compartilhar esse nosso amor por Sailor Moon, mas quem sabe aí no futuro não muito distante a gente possa se reunir de novo.
Exatamente, porque a Letícia faz uns negócios legal. Ah, é muito legal, gente. Ó, quando passar isso e ela quiser organizar, eu vou contar para vocês tudo bonitinho, tudo certinho, porque é muito legal assim, você estar num lugar que tem vários fãs de uma coisa que você gosta. Ah, é muito bom. Eu amo. Me deu até gatilho porque a gente tá nessa merda dessa situação que a gente tá. Então, só consigo ter ódio, só ódio. Mas
Não, vamos encher nosso coraçãozinho de amor lunar e esperar que Sailor Moon consiga jogar uma magia para nos curar logo e nos salvar, porque estamos
Tá,
precisando.
exatamente, a gente tá precisando muito, viu? Espero que tenham gostado, tá? Um beijo, se cuidem, tá? E é isso, um beijão e tchau, tchau.
Tchau!